A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você vai ouvir no Escala Brasileira a segunda parte da entrevista com Jane Duboc. Estamos aqui na Rádio Senado hoje recebendo Jane Duboc, conhecendo um pouco sobre esses bastidores da criação, né? Quanta riqueza tem esses depoimentos dela aqui no Escala Brasileira. Só lembrando que essa entrevista vai estar também no site do Senado, www.senado.leg.br/rádio, e você vai poder ouvir essa entrevista quantas vezes você quiser e onde você estiver, tá bom? Jane, é muito legal ouvir esses teus depoimentos para a gente tem uma radiografia do processo criativo, né, de como as coisas aconteceram. E, por exemplo, quem estava, às vezes, vendo você fazer esse sucesso todo na televisão, às vezes não tem realmente a noção de como a coisa aconteceu, como essa coisa aí do apartamento, né, com o teu parceiro, e depois a gente foi lá e comprou esse apartamento. E no mesmo dia que você estava executando essa música, que é uma música, entre aspas, mais radiofônica, estava lá trabalhando com Hermeto Pascoal, que é um trabalho mais denso, e todo mundo sendo feliz, né? Isso é que é importante, e tendo ali o reconhecimento do trabalho e fazendo aquilo que você ama, que é criar, fazer música e emocionar as pessoas com a música que você faz. E ouvir isso de você é de uma preciosidade, assim, que não dá para medir, viu? Agora, você participou de muitos outros projetos, de vários outros artistas também, né? Você já citou alguns para gente aqui. E você tem colocou a tua voz em vários outros trabalhos de outros colegas e tal. Conta pra gente como que é pra você misturar as tuas nuances, né, os teus temperos com sabores de outro cantor, de outro colega. Como que é pra você emprestar o que você tem para um outro artista? O que que acontece? Qual é a diferença que você percebe quando é um trabalho seu, assinado por você, né? E é um trabalho assinado por um outro colega, e aí você vai lá dar a tua contribuição. Como é que isso acontece com você, Jane?
Bom, Renato, é assim, quando eu era criança, que eu acho que é muito importante na infância, né? Porque o HD tá limpo, tá, né? Você não tem tantas informações ainda, você vai se preenchendo, né? O meu pai gostava de samba e de jazz, né? A minha mãe gostava de jazz. O meu avô gostava de chorinho e música erudita. Meu outro avô era música erudita. Então, minha casa, como eu te falei, meu pai tinha um trio vocal, que é um fenômeno daquela região do Nordeste. Era afoxé, tantã e violão, três vozes. O trio é que tem lá em casa, o trio Maraiá. O trio do meu pai cantava todo dia. A casa era aberta para todo mundo. Então, o professor Américo de Holanda, o pai do Amir, ensinava bossa nova. Então, era assim, era o dia inteiro ouvindo música clássica, que eu estudava. Era o chorinho, que a minha mãe não gostava muito, engraçado. Samba, que meu pai adorava cantar os sambas antigamente, né? Aqueles sambas lindos, Ari Barroso, Noel Rosa. E cantava jazz também. Ele fazia... Tocava batera, tocava... Mas era médico, diretor de hospital. E quem era o dono do trio dele era o cozinheiro do hospital. Então, às vezes, eu ficava no carro com meu pai esperando o cozinheiro sair. Caindo em casa, o cozinheiro... Tá errado o sabor, joguei e tal. Meu pai era o chefe, mas não era. Isso você cresce vendo como a música... Pode ser negro, pode ser criança, pode ser velho, pode ser pobre, pode ser rico. Mas quando você está junto, você aprende, você se integra. A música tem essa função de aproximar as pessoas e igualar, assim, em termos de... Nós estamos juntos, harmonizando. Então, a harmonia da música, não só a harmonia musical, como a harmonia entre as pessoas, me ensinava a não ter preconceito, que eu acho muito chato. Tem muita gente da fase, da área de bossa nova, que acha que a música tal é menor, não é nada. Às vezes o cara está lá em três acordes cantando uma música do interior, um sentimento que mexe com você. Sabe, quando você também trabalha com as pessoas com doenças mentais, ou com os velhinhos, ou com as crianças, às vezes a pessoa que está solando faz, três notas apenas, e faz você chorar. Toca fundo a sua alma com aquele som, né? Naquela hora foi perfeito, muito melhor do que 300 notas de uma escala, frias, estudadas tecnicamente, mas que não te comovem. Então, eu aprendi na minha própria casa, durante toda a minha infância e juventude, que a música é muito mais que uma mera definição, que as pessoas tentam colocar a moldurinha. Isto aqui, eu não sei lá o que é música, eu não sei, vou morrer sem saber. Então, assim, às vezes o Villa-Lobos pega uma música folclórica e bota aquele arranjo de cordas, todo, nossa, e tal. Aí você tem os criados, o Bill Levels vai lá e toca aquela música, era domínio público e ficou aquela coisa grandiosa e tal. E às vezes tem essa grandiosidade toda, mas tem um fio melódico pobre. Mas você tem que respeitar. Então é bobagem, gente. Ah, você fez pop, mas você também fez instrumental com o Gilberto. Fiz. E sou feliz. E quer saber? Nunca ninguém me cantou. Quando vi alguma coisa errada, eu já estou fora. Todos, Toquinho, que é outro tipo de música, eu adoro Toquinho, Fábio Júnior, Egbertinho Monte, Oswaldo Montenegro, todo mundo com trabalhos diferentes que eu fiz, jazz, gravei músicas com Sebastião Tapajós, que é a música regional do Pará. Para mim é tudo parecido, dependendo da roupa, você vai para uma, sei lá, é a mesma pessoa. Aí você vai ali, você tem que se vestir adequadamente, né? Ah, é uma roupa de gala, sei lá, vai se formar, não sei quem. Ah, eu vou pra praia, bota um biquíni. Então tá tudo certo. Eu não gosto de julgar nada nem ninguém. Eu acho que todo mundo tá fazendo seu trabalho com dignidade, sem usar subterfúgios e tal. Tá tudo certo. Eu só não acho legal, por exemplo, eu vou te falar de verdade, ó. Chacrinha, Faustão, Gugu, Silvio Santos, eles sempre foram não só cordiais, como respeitosos. Nunca falaram um palavrão na minha frente ou qualquer frase que pudesse me deixar constrangida. Respeito. Então, assim, as pessoas... Flávio Cavalcante, eu nem tinha gravado, ele estava sempre me colocando lá no programa dele. Sempre. Chama aquela nossa. E eu ia, cantava e tal. Com o maior respeito, nunca ninguém... Porque as pessoas dizem, ah, esse meio é sujo. Não! Depende, sabe? Quando a gente acredita que tem gente boa, é o que você falou anteriormente, tem um ímã, né? Aí nunca fui desrespeitada. Fui sim por um cara do cinema, porque eu fiz teatro lá fora, aí me chamaram para fazer um filme de Iobá. Vou fazer um filme. Aí estou estudando lá o script, Iobá, continuando meu trabalho de teatro, eu fazia muita coisa lá fora, né? Aí o cara realmente me cantou, me chamou para ir no lugar, e aí eu cheguei lá, não tinha o resto. Cadê o elenco? Não, é só para nós dois. Pegou minha mãe e falou, acabou, devolvi o script e por aí vai. Não adianta meter esses Epstein, sei lá das quantas, que o Harvard, não sei quem também, esse povo tudo maluco. Ah, mas eu... Ué, faz quem quer, entendeu? Quando você... A vida não é só isso também. Não quer ser nada mais da música que cria o Ricky, aquele... Never gonna get you down. Ricky, esqueci, ele canta pra caramba, eu fui a shows dele. Chegou uma hora e falei, não quero mais. Tô muito famoso, cheio de dinheiro, mas eu quero ver a minha filha todo dia, quero fazer outra coisa. E qual é o problema? Uhum. O que as pessoas têm coisa de Hollywood? Ator, ó. Cantor famoso, ó. E daí? Ó. É só um cantor, é só um ator. É chato esse negócio, sabe? Ah, porque... Não, eu fiz a música... para poder abrir espaço para ganhar dinheiro, mais ou menos, que eu poderia ter feito muitas outras coisas que eu não quis e não aceitei. Então não é isso, eu achava bonita, o Silvio Bianchi é brilhante, compõe bem demais, nem com o Ivete outro brilhante. Agora, por causa dessas músicas estouradas, eu tava no Chacrinha, ah, você faz bossa nova? Também, dependendo da bossa nova. Tem umas bonitas, tem umas mais ou menos, que eu não gosto, não sei o que é bom, o que é ruim, não sei, mas que, o que eu não gosto, eu posso também... Por enquanto eu não gosto, posso até gostar depois, não sei. Agora ficar julgando, eu acho muito chato. Sabe, ah, foi, fez isso. E se eu ando, como você perguntou, eu gosto de pop, então eu sei cantar. Eu acho que eu posso cantar. Pode ser que tenha gente que não goste. Ah, jazz, adoro. Sei swingar. Tanto eu sei, gosto, porque aprendi que meu querido Jerry Mulligan, que eu estava lá com o Toquinho em Milão, na Itália, subiu ao palco e disse, I wanna make a record with you. Falou que ele queria fazer um disco comigo. Por quê? Identificação. Ele sabia que eu sabia entender o que era o jazz, né? E o Jerry Mulligan, precursor do Cool Jazz, com Miles Davis, Chet Baker, ele me pediu para trabalhar com ele. Eu virei parceira dele em músicas, cantei com ele, já ia gravar o segundo, ele morreu. Então, assim, ele sabia assim, que eu era? Não, ele ouviu. Então, assim, a gente tem que ouvir, fecha o olho, não precisa ficar julgando, tem gente que fala, não, isso, aquilo, sei lá. Ouve música, a gente é um instrumento de percepção, a gente não é força criadora de nada. A gente está aqui nesse planeta Terra para servir, né? E eu, na música, gosto de servir. A pessoa está no começo. Você pode gravar comigo? Posso. Vou lá. Eu acho que eu tenho centenas e centenas, mais de 400 participações de gente que eu nem sabia quem era. Me pede para... Eu digo, vou dar a mão para essa pessoa. Vou. E vou porque eu quero. As pessoas julgam. Ah, você parece arroz de festa. E daí? A minha vida, né? Você que manda nela. Sou eu. Eu sou feliz desse jeito. Pronto, acabou, ponto. Então, eu tô velha. Agora eu falo o que eu penso. Antigamente eu ficava ainda assim. Veja bem. Agora eu falo mesmo, deixa eu ser. Eu faço o que eu quero. Já fiz o que eu quis, agora, velho, eu vou julgar se este trabalho eu faço. Não, se não deve, eu devo sim. Entendeu? Então, assim, o meu jeito de ser é esse. Gravo música pop, gravo samba, produzi a Beth Carvalho, fui dona de gravadora, gravei um monte de gente maravilhosa, nova, que não tinha um disco, gravei, maior amor do mundo. E, assim, tem coisas que eu acho que eu sei fazer, tem coisas que eu não me meto, que não são da minha área. Eu não vivenciei aquilo para poder jogar, através de som, uma verdade. Então, eu não, como eu vivo, digo, não, isso acho que eu não vou saber fazer, né? Você deve tentar, mas acho que eu não vou saber. Mas muita coisa eu sei jogar a alma, porque eu cresci vendo isso e sentindo o jazz, a bossa, o pop, a música nordestina que eu ouvia direto, adoro, cantei muito com Dominguinhos, o Hermeto, eu adoro, morei lá e gravava aquelas músicas, cantava, adoro. Isso aí eu sinto verdade dentro de mim agora.
Que lindo isso, que lindo, que depoimento, é muito bom ouvir esse tipo de coisa. Como... É emocionante, sabe? Você, um artista consagrada, abriu o coração assim pra gente, né? E ver que a música, ela realmente, ela não precisa de rótulos, ela não precisa de fronteiras, né? Então, a gente te agradece muito por compartilhar isso conosco. Vamos ouvir mais duas músicas, mais duas. Você falou de, né, de jazz, de música nordestina, de pop, né? Então, pode ser... Fica aí a teu critério, se pode ser você cantando com outro artista, né?
Pode ser Tempo e Destino, que o Dominguinhos canta comigo, do disco da minha terra. Eu falei do Dominguinhos, que eu adoro, né? Para mim é um professor, assim, de acentuação, de sentimento, cantar cada nota. Se você ver quatro notas, tararero, ele canta tararara, você já sabe que é ele, quatro notas. Porque é a intensidade, é a acentuação, é o cuidado a emitir cada nota. Imagina, são quatro notas, imagina uma música inteira. Aí a gente tem que pensar nisso, né? Que Dominguinhos ensina a cada respiração e a cada execução de uma frase, é a tal da fraseologia, né? Ele diz que ele é ele, e não tem ninguém parecido, né? Dominguinhos é o máximo. E podia botar uma também do Jerry Mulligan, já falamos dele. É uma canção que eu fiz a letra, chamada Sob a Estrela, que não cabe em mim. Bem, depois você vai ouvir o que diz a letra. E foi uma felicidade poder ser parceira dele nesse disco chamado Paraíso.
Antigo um elo par que pode acontecer, menino, se o tempo não passar.
as águas que subindo forçaram a gente a se mudar. Que pode acontecer, meu lindo, se o tempo não passar?
Sai, que doura os campos de trigo e os cabelos de meu pai.
Faz rebentar paixões, depois se nega as criações, e assim mantém a vida. Que acontecerá aos corações se o tempo não passar?
É uma música bonita.
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.